Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 10 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvanei José, com assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa ao Líbano, no Ângelus de ontem, convivência frágil de hoje, possa renascer livre e forte. O apelo e a oração de Francisco pelo que está acontecendo em Beirute. E ontem o Papa fez novamente um apelo por um mundo livre de armas nucleares. No Japão, os 75 anos da explosão da bomba atômica em Nagasaki. As palavras de Francisco foram recordadas. Na Índia, Black Day para os Dalits, os mais afetados pelo coronavírus. A igreja na Polônia convoca dia de oração pelo Líbano. E nos Estados Unidos, os bispos pedem ao governo envio urgente de ajuda ao aquele país. Na Austrália, após a estátua de São Francisco ser vandalizada, pároco pede para responder ao ódio com o amor. Pesquisa da Urbaniana investiga a vivência da fé em tempos de pandemia. Papa ao Líbano, convivência frágil de hoje, possa renascer livre e forte. Vamos recordar o Ângelus de ontem. André Secolé.
Em questi giorni, meu pensiero ritorna spesso al Libano. La catastrofe di martedì scorso.
Nestes dias, o meu pensamento retorna com frequência ao Líbano. Assim, o Papa Francisco recordou a catástrofe da última terça-feira, dizendo que chama todos, a começar pelos libaneses, a colaborar para o bem comum deste amado país. O Líbano, recordou o Papa, tem uma identidade peculiar, resultado do encontro de várias culturas que surgiu ao longo do tempo como um modelo para se viver juntos. Nas palavras do Papa, emerge a preocupação. É claro que esta convivência agora está muito frágil, mas rezo para que, com a ajuda de Deus e a participação leal de todos, ela possa renascer livre e forte. Portanto, o convite à Igreja no Líbano a estar próxima do povo no seu calvário, como está fazendo nestes dias, com solidariedade e compaixão, com o coração e as mãos abertas à partilha. O Papa ainda faz um apelo à comunidade internacional e, improvisando, acrescenta uma recomendação dirigida à Igreja no Líbano.
E per favore, chiedo ai vescovi, ai sacerdoti.
E por favor, peço aos bispos, aos sacerdotes e aos religiosos do Líbano que estejam próximos ao povo e que vivam com um estilo de vida caracterizado na pobreza evangélica, sem luxo, porque o povo de vocês sofre, e sofre muito.
Il vostro popolo soffre e soffre tanto.
Francisco faz novamente um apelo por um mundo livre de armas nucleares. Neste domingo se celebra o aniversário de 75 anos do bombardeamento de Nagasaki, a segunda cidade do Japão depois de Hiroshima, vítima do bombardeamento atômico em 1945, e o Papa Francisco volta a reiterar, nas palavras que se seguiram à oração do Ângelus, o convite ao desarmamento, quando disse:
"Il 6 e 9 de agosto de 1945,
em 6 e 9 de agosto de 1945, 75 anos atrás, aconteceram os trágicos bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Enquanto recordo com emoção e gratidão a visita que fiz àqueles lugares no ano passado, renovo o convite a rezar e a se comprometer por um mundo totalmente livre de armas nucleares.
E a empenhar-se por um mundo totalmente livre de armas nucleares."
foi recordado na manhã deste domingo, 9 de agosto, em Nagasaki, no Japão, os 75 anos do lançamento da bomba atômica pelos Estados Unidos. Durante a cerimônia, que conta todos os anos com a presença de milhares de pessoas, esse ano teve apenas cerca de 500, devido à emergência do coronavírus. O prefeito Tomishiya Taue leu uma declaração de paz de Nagasaki. Em seu discurso, o prefeito mencionou como palavra-chave para o desarmamento nuclear as palavras pronunciadas pelo Papa Francisco em 24 de novembro do ano passado, naquele mesmo lugar, no Hippo Center Park, durante a sua visita pastoral ao país. O pontífice, naquela ocasião, salientou que a transformação do ideal de um mundo em paz, livre de armas nucleares, em realidade, requer a participação de todos, e que é necessário quebrar a dinâmica de desconfiança que prevalece atualmente e que corre o risco de chegar ao desmantelamento da arquitetura internacional de controle de armas. O prefeito de Nagasaki também pediu perseverança na construção das bases para uma cultura de paz na sociedade civil e fez um apelo aos líderes de países de todo o mundo ao diálogo e ao desarmamento nuclear. Em particular, ele convidou o governo do Japão a assinar e ratificar o Tratado de Proibição de Armas Nucleares o mais rápido possível. A cerimônia de comemoração contou com a presença de Fukaori Shigeni, 89 anos, um sobrevivente do bombardeio atômico que deu seu testemunho. No ano passado, junto com Sakue Sinoira, ele entregou ao Papa Francisco, no Hippo Center Park, a coroa de flores colocada aos pés do monumento comemorativo das vítimas de 9 de agosto de 1945. Fukaori, que na época tinha 14 anos e perdeu seus 4 irmãos, disse que tinha visto a cidade destruída e tantos cadáveres, e que temeu por muitos dias de morrer. Ele também disse que estava determinado a continuar seus esforços para fazer de Nagasaki a última cidade atingida por uma bomba atômica. Ele ainda reiterou o que o Papa Francisco disse sobre a abolição das armas nucleares, acrescentando que se sentiu encorajado pelas palavras do pontífice. Celebra-se nesta segunda-feira na Índia, com apoio também da Igreja, o Dia dos Direitos dos Fora das Castas, os Dalits. Entre eles, muitos cristãos que sofrem discriminações e preconceitos. Muitas vezes, pertencentes às classes pobres, são aqueles que têm mais dificuldades para se protegerem da pandemia. Uma das causas mais difundidas de discriminação na Índia diz respeito à situação dos Dalits, os fora das castas. Trata-se do último degrau na visão tradicional hindu da sociedade, a qual também pertencem cristãos, budistas, muçulmanos e sikhs. Por essa razão, a cada 10 de agosto desde 1950, celebra-se o Black Day, promovido também pela Igreja Católica, em recordação da aprovação do terceiro parágrafo da Constituição sobre Casta Programada, que garantia direitos aos Dalits de religião hindu. Ao longo dos anos, também sikhs e budistas viram seus direitos reconhecidos, mas ainda não cristãos e muçulmanos, vítimas de discriminação e, às vezes, de violência. A violência não é direta, mas é muito sutil, muito escondida, explica ao Vatican News Dom Félix Machado, arcebispo de Masai, perto de Mumbai. Na vida diária, basta saber que é um Dalit, e na Índia não se pode esconder, porque a casta de pertença é clara como o sol, por exemplo, e as crianças não encontram meios para ir à escola. A Igreja está fazendo muita coisa, mas há limites. Em minha diocese, disse ele, na área onde há Dalits, temos escolas, fazemos todo o possível para acolher todos, mas o governo não nos ajuda em nada. A Índia é atualmente o terceiro país do mundo em número de infecções por coronavírus, com mais de 2 milhões de casos positivos. A maior parte é Dalit. São os trabalhadores que viajam de uma parte a outra do país, dependendo de onde há trabalho, explica ainda Dom Machado. Eles são explorados e sofrem muito ao tentarem voltar para casa, por causa das medidas que restringem o movimento no país para limitar o contágio. É verdadeiramente uma via sacra para eles. As condições de vida dos Dalits tornam também particularmente difícil evitar a propagação da pandemia. Eles sofrem muito porque vivem nas áreas mais pobres, muito superpovoadas. Continua o arcebispo. Então, não há água. Não há meios sanitários e por isso os Dalits são os mais vulneráveis ao vírus. Quando não há água, como eles podem lavar as mãos? Como eles podem encontrar sabão? Os trabalhos que os Dalits fazem são trabalhos que, muitas vezes, os colocam em contato com os ricos. Mas ninguém mais os quer. Como podem entrar na casa de alguém se todos pensam que, sendo pobre, é portador do vírus? Há muitos que ajudam e fazem algo, grupos de direitos humanos, há pessoas de todas as religiões, conclui Dom Machado. Temos também um diálogo interreligioso muito centrado nesse problema. Há muitos que vêm para ajudar. Mas a sociedade ainda não rompeu esta barreira, porque nas relações sociais, todas as culpas são dos Dalits. Esse sofrimento é insuportável e a Igreja está muito empenhada em eliminar esta discriminação. Esperamos que esse dia que celebramos hoje na Índia consiga despertar as consciências das pessoas. Igreja na Polônia convoca dia de oração pelo Líbano. Jackson Erpen.
Também a Igreja na Polônia está se mobilizando pelo Líbano. A Conferência Episcopal Polonesa convocou para domingo, 16 de agosto, um dia especial de oração e solidariedade pelas vítimas e pelos habitantes de Beirute, devastados pela terrível explosão ocorrida em 4 de agosto passado, que causou pelo menos 158 mortes e mais de 6 mil feridos, deixando 300 mil pessoas desabrigadas. Para o dia, o presidente dos bispos, Dom Stanislaw Gadek, convidou todas as igrejas a rezar pelos mortos e sobreviventes, mas também a contribuir para a arrecadação de fundos organizada pela Caritas Polônia para a emergência. Os sofridos habitantes de Beirute precisam de nossas orações e de nosso apoio material. Como igreja, imediatamente lançamos os fundos disponíveis para ajuda através da Caritas Polska. No entanto, as necessidades são muito maiores. Assim como viemos em socorro das vítimas de outras tragédias, também dessa vez queremos mostrar nossa nobreza de alma e expressar concretamente nosso amor fraterno, escreve o bispo de Poznan em seu apoio. Dom Gadek também agradeceu a ajuda prestada até agora, em particular aos bombeiros e médicos poloneses que foram ao local no dia seguinte à tragédia para prestar socorro de emergência e assistência médica às vítimas da explosão. Ao mesmo tempo, a solidariedade em favor do povo libanês, das igrejas de todo o mundo não para. O secretário-geral interino do Conselho Mundial de Igrejas, reverendo Johann Salka, enviou uma carta aos seus membros no Líbano, na qual assegura orações por aqueles que perderam entes queridos, pelos feridos e pelo trabalho de ajuda, expressando profunda compaixão e solidariedade, invocando a graça e o amor de Deus pelas pessoas que precisam de toda ajuda humanitária possível para sobreviver a essa tragédia. A Federação de Igrejas Evangélicas da Itália abriu um canal de doações para Beirute. Os recursos arrecadados, explica a instituição, são destinados para apoiar financeiramente as famílias em grandes dificuldades econômicas, os grupos locais que garantem a distribuição de alimentação em bairros pobres, mas, sobretudo, as intervenções de saúde, internações, cirurgias ortopédicas, medicamentos, serem realizadas por meio do projeto Medical Hope, colaboração também com os hospitais e organizações não governamentais da região e em apoio aos hospitais danificados para substituição de equipamentos médicos. A explosão, de fato, causou grandes estragos em 4 hospitais em Beirute, incluindo o Saint George, o principal hospital da capital libanesa. Encorajamos os católicos e todas as pessoas de boa vontade a rezar pelas vítimas, dar uma resposta generosa à catástrofe ocorrida no Líbano, afirma em uma nota conjunta o arcebispo José Gomes e Dom David Malloy, presidentes, respectivamente, da Conferência Episcopal dos Estados Unidos e da Comissão Internacional de Justiça e Paz do mesmo órgão. Solidariedade dos prelados chega após a violenta explosão ocorrida em um armazém no porto de Beirute, que causou pelo menos 158 mortos, milhares de feridos e inúmeros danos estruturais. Uma explosão catastrófica, continua a nota, que o mundo testemunhou com consternação e horror. Pedimos ao governo dos Estados Unidos, escrevem os bispos, que acelere qualquer tipo de ajuda humanitária ao Líbano nesse momento crítico de necessidade. Em seguida, a Igreja Católica dos Estados Unidos destaca que o Líbano já estava passando por uma grave crise econômica e governamental, a qual se somava a pandemia de coronavírus. Por isso, a situação do povo libanês é agora ainda mais dramática. Por fim, os bispos estadunidenses abraçaram um apelo lançado pelo Papa Francisco na audiência geral de 5 de agosto, com o qual o pontífice convidou a rezar para que o país dos cedros possa superar esse período difícil. Coloquemos a nossa esperança em Deus, conclui a nota episcopal, aquele que reconcilia todas as coisas. A estátua de São Francisco, erguida na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Sydney, Austrália, foi encontrada decapitada. Colocada no claustro aberto, denominado Jardim da Paz, a escultura foi encontrada danificada no início de agosto, para a grande consternação da comunidade paroquial. Mas a resposta dos fiéis ao desconhecido autor do vandalismo não foi de ódio, mas de amor e caridade, como explica o pároco, padre Hamilton Ureta, no site da Arquidiocese de Sydney. O que aconteceu me fez pensar que devemos rezar mais pela paz no mundo. Sim, a comunidade está contrariada, triste, a mesmo aqueles que ficaram zangados, acrescenta. Mas São Francisco era um homem de paz e de oração, e por isso talvez possamos interpretar esse episódio de vandalismo como um incentivo a rezar pela reconciliação. Perdão e ternura são as palavras usadas pelo pároco para encorajar os fiéis a dar uma resposta caritativa ao ódio crescente que parece envolver o mundo. Responder positivamente. É isso que nós, cristãos, devemos fazer, rezando como uma comunidade, reitera o sacerdote. Mas não só. O desafio é o de rezar por quem cometeu atos de vandalismo, rezar por aqueles que são contra Deus e contra a Igreja. Não é a primeira vez que episódios semelhantes ocorrem na Austrália. De acordo com o relatório sobre liberdade religiosa, elaborado em 2018 pela Ajuda à Igreja que Sofre, vários ataques foram registrados nos últimos anos. Por exemplo, em maio de 2016, duas igrejas ortodoxas em Melbourne e Sydney foram danificadas enquanto dois incêndios destruíram uma igreja presbiteriana e uma mesquita em Geelong. Em dezembro do mesmo ano, um homem lançou um furgão contra a entrada do prédio do Australian Christian Lobby, em Canberra, causando danos de $100 mil. Por fim, em abril de 2017, em Sydney, um grego ortodoxo foi atacado por quatro homens que o insultaram, arrancaram seu crucifixo de seu pescoço e o agrediram com coisas.
O mar e seus trabalhadores, uma periferia tão amada pelo Papa.
Existem muitas fragilidades no mundo do mar e seus trabalhadores, um mundo precioso para a humanidade em termos de economia, comércio, alimentação e proteção ambiental. Marinheiros e pescadores correm muitos riscos físicos, enfrentam pesados desafios econômicos, experimentam sofrimentos e dificuldades que a Covid-19 acentuou. Mas nada disso passa despercebido aos capelães e voluntários que, desde o nascimento do apostolado do mar, os escutam em cerca de 300 portos, através das mídias sociais e nas capelas dos navios a todo momento. O apostolado do mar completa este ano 100 anos de fundação. E 100 anos de fundação significa proximidade e, neste momento, também amplificação da voz daqueles que, nas periferias do mundo, não têm voz, para que seus direitos sejam reconhecidos e protegidos e para que seu trabalho possa ser realizado em segurança. O mês central do verão europeu, agosto, na oração do Papa, é dedicado ao mar e seus trabalhadores. Mas é apenas a última de três ocasiões que Francisco dedica ao tema, evidentemente por um interesse particular. Qual? Nós conversamos sobre isso com o padre Bruno Ticheri, responsável pelo apostolado do mar no âmbito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.
Dunque, ci sono delle motivazioni specifiche per questi interventi del Santo Padre per la gente del mare.
Existem razões específicas para essas reações do Santo Padre em relação às pessoas do mar. Em junho passado, ele agradeceu aos marinheiros pelo seu trabalho durante o período de confinamento, quando tudo estava parado e os marinheiros continuaram transportando 90% da mercadoria e, sobretudo, transportaram equipamentos médicos de uma parte para outra do mundo. A segunda reação do Santo Padre foi feita no dia 13 de julho, no chamado Domingo do Mar, um domingo em que, ecumenicamente com outras denominações cristãs, procura-se agradecer aos marítimos pelo trabalho que realizam, pois tornam a nossa vida mais fácil. Depois, a intenção de oração de agosto, também porque este ano celebramos o centenário de fundação do Apostolado do Mar e quisemos enfatizar essa nossa realidade. Penso que a principal razão pela qual o Santo Padre está tão próximo ao povo do mar é porque o mundo marítimo é uma das periferias em que a Igreja está presente, onde a Igreja trabalha. Os portos estão nas periferias das cidades e nós estamos presentes ali. Existem alguns temas no mundo marítimo que são muito caros ao Papa Francisco, por causa do tipo de sofrimento das pessoas. Pensemos no trabalho forçado, no tráfico de pessoas, na escravidão. Por essas razões, o Santo Padre está próximo às pessoas do mar. Padre Ticheri, quem trabalha no mar, quem vive no mar, tem uma vida difícil e às vezes perigosa. 745 pessoas morreram entre 2011 e 2020. Há um perigo de vida, um perigo de trabalho forçado, há poluição. Existem regras da pesca que nem sempre são respeitadas. Que impacto todas essas coisas têm sobre os marinheiros?
Bem, impacto muito forte sulla loro famiglia. Innanzitutto parliamo dei pericoli naturali, c'è la tempesta, c'è l'uragano e anche se queste navi sono
enormi. Um impacto muito forte sobre suas famílias. Primeiramente falamos dos perigos naturais. Existe a tempestade, o furacão e mesmo que esses navios sejam enormes, quando se confrontam com a força da natureza, se tornam pequenos galhos jogados aqui e ali no mar. Depois há os perigos criados pelo homem, e aqui falo da pirataria. Alguns anos atrás, em 2011 e 2012, era o principal problema. Agora se fala pouco, mas ainda temos grandes problemas com a pirataria em algumas partes do mundo. Depois, a situação da Covid nos últimos meses. A vida do marinheiro já é em si mesma desgastante, porque são obrigados a permanecer longe de suas famílias por 8 a 10 meses.
Igreja na Amazônia, a coragem de denunciar e de colaborar pelo bem dos indígenas. Andressa Golé.
A situação precisa ser contornada, senão pode ser realmente um genocídio, como alguns dizem por aí.
A declaração é do bispo de Macapá, no Amapá, Dom Pedro José Conte, ao descrever a situação vivida nas aldeias com a chegada da pandemia. Alguns povos indígenas, por terem aldeias inclusive bastante isoladas, até conseguiram fechar as entradas do território, comenta o prelado, mas tem outras que, por situações de própria sobrevivência, necessariamente têm que entrar em contato com outros grupos, como o da cidade, para vender os produtos como farinha, peixe e frutas.
Primeira condição, causa, podemos dizer, da pandemia também, os índios que viajam, não é que estão lá fechados o tempo todo, ou vão visitar pessoas, vão na cidade, no comércio, no supermercado, vão no banco também, que recebe algum subsídio. Ora, do outro lado, achamos também que uma das outras causas, que é denunciada abertamente e visivelmente também pelos meios de comunicação, é a presença, por exemplo, dos garimpeiros. Esta é a coisa difícil, que vão cada vez mais entrando na floresta, que são os garimpeiros, todo mundo sabe, são aqueles que procuram o ouro. É por isso, se sabem, se espalham notícias que lá tem ouro, e vão até com as máquinas, vão com tudo, abrem estradas. Esta situação, são garimpos, na maioria das vezes, para não dizer sempre, ilegais, mas desta forma, depois eles também procuram os indígenas também para comprar a comida e tudo aquilo que é necessário para sobreviver lá na mata. Conclusão, resultado também, podem contagiar os indígenas.
O que se procura fazer, explica ele, é tentar fechar as entradas dos territórios e fiscalizar os garimpos ilegais, já que são vias fáceis para disseminar a pandemia. As aldeias geralmente estão localizadas no interior da Amazônia, lembra o bispo, e ficam distantes das unidades de saúde. Na necessidade de assistência, explica Dom Pedro, quando um indígena se move, move a família inteira, gerando mais indícios para propagar o vírus. Já aqueles que precisam fazer quarentena e ficam isolados, a Cáritas do Macapá tem auxiliado levando e entregando cestas básicas, seguindo todas as normas indicadas pelas autoridades sanitárias. Mas Dom Pedro traça um cenário difícil na Amazônia para ajudar os povos indígenas ameaçados, agora também pela pandemia, mas desde sempre pela propaganda do lucro.
como igreja, nós devemos insistir. Por quê? Porque não é fácil. É do outro lado, tem a propaganda do lucro, das vantagens que dão, por exemplo, as plantações da soja. Parece que hoje a resposta aos problemas das dificuldades econômicas e financeiras de um país seja derrubar a mata e plantar a soja. Ali resolve todos os problemas. Este é o maior engano, porque sabemos e já estamos percebendo, pela própria situação climática, o que é que está acontecendo. Por exemplo, a mata que pega fogo, portanto, manter a floresta de pé é necessário pela saúde de todo mundo, não é só para os povos indígenas, mas o que podemos fazer como igreja, eu acredito, é isso mesmo, lembrar as palavras do Papa, lembrar as palavras do Senhor da Amazônia e nos convencer que o que parece ganho agora, que é o lucro, vamos plantar, vamos ganhar, faturar, que o dólar é bom, é alto, por isso vendemos em dólares e ganhamos muito dinheiro, na realidade, daqui a alguns tempos, e até com alguns sinais já desde já, nós estamos pagando muito caro tudo isso, porque faltando a chuva, não só pega fogo a mata, as florestas, os campos por aí, mas também os reservatórios de água também, vai faltar água na cidade, é isso. Eu acho que nós podemos saber das coisas e ter a coragem também de não só denunciar, mas também colaborar com quem de fato está cumprindo suas obrigações, seu dever, ajudá-los para que possamos diminuir este impacto que está se tornando cada vez mais perigoso, cada vez mais prejudicial para a própria Amazônia.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.